tá aqui no estúdio com a gente, Felipe Hoffman. Tudo bom, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes da Band News. Hoje tem temas divertidos, tá?
Divertidos.
Uma coluna bem alegre hoje com os temas que a gente vai trazer.
Eu acho legal que a gente começa a entrevista como se a gente não estivesse falando até agora,
É
né? Aqui
verdade.
no off. É engraçado, os ouvintes devem pensar, nossa, ele deve ter acabado de chegar aqui no estúdio.
Tem 10 minutos que a gente
Carol
tá falando
tá dando
de
boa tarde. Mas, enfim, você tem temas hoje interessantíssimos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, vai reservar aqui para falar de zumbi, porque a Ana Fute, que tá aqui na operação, ela ama zumbis e tá entre os temas que você vai trazer.
Sim.
Mas eu queria que você começasse pelas estreias no cinemas. Mega Tubarão 2.
Pois é.
Eu não vi um.
Assim,
Como sempre, né? Sempre não.
Mega Tubarão chegou em 2018, protagonizado pelo Jason Statham, trazendo um elenco chinês também, para aliar Hollywood com o mercado chinês ali na época, e fazer uma franquia que pudesse fazer um sucesso mundial, juntando as duas maiores bilheterias do mundo, né? Tanto os Estados Unidos quanto a China. E aí o filme realmente ele fez um sucesso danado, trazendo um Mega Tubarão que sai das profundezas ali do mar. Um animal pré-histórico que acaba sendo. Ele sai de uma fenda que existia no mar e ele começa a caçar as pessoas ali. E descobrem esse mega tubarão, que é realmente um mega tubarão, é enorme, gigantesco.
Faz jus ao nome, né?
Sim. E aí, logicamente, aí veio pandemia e tudo mais, passou essa fase, veio agora o Mega Tubarão 2, de novo com o Jason Statham, precisando caçar esse mega tubarão, só que tem mais agora, não tem um só. É uma família de
Ixi,
mega tubarões.
aí complica, né?
E o mais legal desse filme é que você precisa abraçar a galhofa. Ele é muito divertido porque ele é farofa. É um filme que você vai ver curtindo porque, né, sabe aquela cena que você fala assim, meu Deus, que mentirada? É exatamente
Sim.
isso que
É
o filme
justamente
escolhe
para você
ser.
pensar isso, né? Tipo,
Exato.
nossa, isso aqui é muito mentira.
Tem o Jason Statham, ele para uma mordida de um tubarão no dente, no, na perna, assim. Ele fala, não, não vai me morder.
Ai, deve ser muito bom.
Cenas assim são frequentes no filme. E a partir do momento que você entende que ele é para ser assim, você para de achar, meu Deus, que mentirada está acontecendo aqui de um
Sim.
lado negativo, de um viés negativo, para curtir essa farofada toda. E aí o
Legal.
filme cresce na ideia dele. Ele começa a ficar bem mais interessante e ele não se leva a sério. Assim, é um filme que tem cenas assim absurdas. Envolvendo um tubarão, assim, perseguição de jet ski. Assim, é muito legal você ver isso. Uma franquia que tenta colocar esses monstros aí, o cinema tenta colocar isso já há muito tempo. A gente tem a Anaconda, por exemplo, um grande clássico aí,
Sim.
uma cobra gigante. A gente tem filme de jacaré gigante, de aves gigantes, dinossauros e tal. E aqui tenta ser uma mistura de Jurassic World, essa nova franquia de Jurassic Park, com Velozes Furiosos. Esse 10, por exemplo, que foi muito. Muito divertido nesse sentido de ser também muita
Sim.
galhofada. E aí ele consegue atingir justamente esses pontos e entrega um filme muito legal de assistir, muito divertido, aquele cinema de família mesmo que você vai assistir, pô, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui e tal. E o Jason Statham, ele tá ótimo no papel. A gente está acostumado a ver ele em filmes de ação, ele num tom mais sério. E aqui ele tenta trazer essa seriedade, só que o filme faz com que ele fique divertido. E aí ele tá meio que sério tentando resolver os assuntos de algo divertido, assim. Aí fica aquela cara carrancuda tentando resolver as coisas.
Acho que
Funciona
deixa tudo
bem, assim.
mais engraçado, né? Você vê que a
Sim.
pessoa tá ali e você fica, meu Deus, não é possível que ele não tá vendo que isso tudo tá acontecendo.
Exatamente.
É um clima meio The Office, assim, também.
Muito, muito. E aí tem uma cena específica que, inclusive, tá no trailer, que ele tá andando no jet ski, vê um tubarão, abre a boca, ele foge do tubarão de jet ski. E aí ele vira um mortal numa onda e atira um arpão no tubarão, que é fantástico. Assim, você fala, meu Deus do céu, o que que eu tô vendo aqui? Lá no site a gente chama de cinema. Meu Deus, isso aqui é
Sério, muito
cinema.
legal. É muito legal.
E agora tá no cinema, que tem bastante opção essa semana aí, tem bastante filme passando a era Barbieheimer, né? Já deu tempo de assistir, de ver outras coisas. Menos você que não assistiu Oppenheimer ainda, né?
É, ainda.
Mas.
Uma hora eu vou assistir, algum dia.
Sim. Mas o verão americano no hemisfério norte está acabando e esses filmes estão chegando no final dessa summer season que a gente fala. E é o tipo de filme que é de férias, assim, né? Para criança ver, curtir. Então tá lá nos cinemas Mega Tubarão 2. Se eu não me engano, a classificação indicativa é de 12 ou 14 anos.
Eu vi, tava viralizando, né, nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Twitter. Eu não sei qual foi o local, mas parece que teve uma sessão pra assistir Mega Tubarão no mar.
Foi no mar.
À noite, e eu achei, assim, genial. E, sinceramente, não sei se eu conseguiria. Eu tava falando até com a Ana que se uma alga esbarrasse em mim, eu acho que eu já ia colapsar.
Não, esse filme, ele é produzido pela Warner Bros, né? Uhum. E ela gosta de fazer essas ações diferentes.
E é muito,
né,
legal, porque é uma coisa que a gente tem visto tão pouco. Eu acho que o cinema é muito disso também, de você envolver o público e trazer mais, ainda mais essas campanhas,
sim,
né? E a gente não vê sempre.
Se eu te falar que nessa sessão tinha um mergulhador que ficava lá,
mentira,
puxando o pé das pessoas.
Nossa, muito,
sim,
irado.
E aconteceu mais ou menos parecido numa sessão de A Freira, que entrou uma freira do filme numa sessão escura.
Mas aí tudo tem limite, né? Pelo amor de Deus. Não, ali eu acho que eu já ia ficar com Deus mesmo.
É quase uma ação meio sádica, né? Assim, eu acho que eu ia de Mega Tubarão.
Eu acho que eu ia também de Mega Tubarão. Não, não teria coragem de assistir Mega Tubarão no mar, não. E a gente tem outro filme aqui que estreia nos cinemas, que pelo título do filme, eu até falei com você, muito Sessão da Tarde, né? Acho que embarca também na onda de Mega Tubarão. Mas o que é isso?
Pois
Loucas...
É.
Em apuros.
Ele tá mais pra um filme pra assistir no sábado à noite do que numa sessão de 3 horas da tarde num dia de semana. Porque...
Me fala por quê.
Ele é quase que um besteirol, assim, colocando duas melhores amigas de infância. Elas são filhas de casais chineses. E aí uma é adotada, mora nos Estados Unidos e faz amizade com uma outra amiga, com outra menininha que também veio da China. Esse veio um casal inteiro da China. E aí... Elas vão crescendo ali nos Estados Unidos e fala assim, uma delas, eu preciso conhecer os meus pais. Aí eu falo, tá, a gente tá junto desde cedo. Vamos curtir isso, vamos achar os seus pais lá na China. Aí pega as duas, vão pra China tentar encontrar os pais os pais naturais ali, né?
Uhum.
Biológicos, é a palavra, obrigado. Os pais biológicos lá na China. E no meio dessa história toda, começa... entra várias coisinhas que lembram muito algo como Zumbilândia, por exemplo, algo bem inocência, assim, e que vai juntando elementos como se beber não case, se colocar coisas meio que absurdas também.
Sim.
Numa jornada de descoberta, não só delas, como da família. E o filme olha também para essas mulheres agora, fala assim, ó, você tem seus pais adotivos e seus pais biológicos. Mas você tem a sua vida também, você precisa se encontrar. O filme
tem uma
mensagem
por trás do besterol.
No meio disso tudo tem uma mensagem.
Legal.
Mas o filme, ele é muito escrachado, assim, ele fala muito palavrão, ele tem muitas cenas envolvendo drogas num trem na China, assim, é muito engraçado. Entra uma mulher com uma bolsa cheia de drogas, e aí passa a polícia e fala, ah, meu Deus, vou me pegar aqui. Ela começa a espalhar droga no meio do trem, assim, aí fica tudo uma loucura. Mas aí são várias dessas ceninhas encaixadas que a gente lembra muito de esquetes de humor.
É,
o filme é todo montado com esquetes.
É legal
que
isso.
Vão construindo a história. Entrega Loucas em Apuros, que é protagonizado pela Ashley Park, que faz a melhor amiga da Emily em Paris, aquela... cantora e tal.
Ela... Eu nunca vi Emily em Paris também.
Tá perdendo.
Nossa, eu tô perdendo. Todo mundo fala pra assistir. Sério.
Inclusive, quando eu tive a oportunidade de ir lá, e eu fui no prédio da Emily em Paris.
Eu me senti mal, porque quando eu fui também, e as minhas amigas, meu Deus, foi aqui que foi gravado. Eu falei, gente, foi gravado o quê? Não tô compreendendo. E aí eu falei, poxa, perdi a oportunidade de ter. Mas eu lembrei, no entanto, de cenas de Ratatouille. Então, acho que isso aí já marca um ponto pra mim.
Sim, mas enfim, Loucas em Apuros tá em cartaz nos cinemas também. Esse já é um filme para maiores de 16 anos, por conta desse besteirol, por essas cenas.
Por isso que é um filme de sábado à noite, não
sábado
é um filme
noite,
de sessão,
sim,
da tarde. Né?
Para poder curtir aí, já com o pessoal mais crescido, por conta das piadas e também dessas cenas um pouco mais pesadas. Está em cartaz nos cinemas, mas também é muito divertido, é muito engraçado. Assim, eu ri a beça com o filme e está em cartaz também. Agora nos cinemas estreou nessa semana.
Maravilha, agora a gente vai pro mundo dos zumbis. 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi, filme que estreia na Netflix. A Ana Fucci aqui, que tava conversando antes, e ela,
sim,
tem um gosto muito peculiar. Eu acho que eu nunca conheci alguém que fosse tão fissurado em filmes e produções envolvendo zumbis. Eu achei muito diferente, mas beleza, né? Cada um.
Sim,
é. Cada um com suas escolhas, quem sou eu.
Mas eu tô com ela, tá? Eu também
gosto.
Você
gosta também,
gosto,
né?
Bastante.
Mas você gosta de tudo, Hoffman.
Eu sou muito farofa. Você... Né?
Você é muito cinéfilo, você gosta de tudo. Enfim, 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. O que é esse filme que promete aí te dar uma lista de coisas que... Uma coisa que pode acontecer, você pode virar zumbi.
Sim.
Então, e aí? O que ele fala?
Esse é um filme que ele é adaptado de um mangá muito famoso no Japão, também de mesmo nome, só que em japonês, né? Eu não vou saber traduzir, infelizmente, né?
Os ouvintes imaginem.
Mas ele foi dividido em duas partes, mas eles contam a mesma história. A primeira já estreou na Netflix, que eram três partes de um anime, que estreou na Netflix, e eles resolveram fazer também um live action dessa mesma história, que live action é um filme com pessoas normais, né? Sim. E aí vai contar a história de um rapaz que ele tinha um sonho de ser publicitário, assim. E aí ele consegue um emprego numa agência de publicidade dos sonhos dele, e depois que passa um tempinho, ele não aguenta mais o trabalho dele, não aguenta mais trabalhar todo dia relatórios na minha mesa, não sei o quê, não é nada daquilo que ele estava imaginando. E aí ele tá louco de vontade de sumir daquilo, só que ele precisa do emprego, ele precisa pagar suas contas. Num belo dia, ele acorda e descobre que o mundo todo tá infestado de zumbis.
Só isso?
Qual que é o primeiro pensamento dele? Graças a Deus, eu não preciso ir trabalhar. E aí, ele agradece que ele não precise trabalhar, ele fica muito feliz com aquilo. No meio daquele monte de zumbi perseguindo ele, ele sai correndo rindo.
Tipo, zumbi não importa, né? O importante é que eu não vou trabalhar hoje.
Ele tá mais feliz que não vai trabalhar do que fugir. Aí fala assim, pô, já que tá todo mundo virando zumbi, talvez uma hora eu vire também. Então, o que é que eu vou fazer? Vou listar aqui 100 coisas que eu preciso fazer antes que eles me mordam e vire zumbi.
Legal.
E aí ele encontra alguns amigos ali que também não tinham sido mordidos. E sai nessa jornada. A lista inicial tem 40 coisas. Ele precisa completar com mais 60 ali para fazer. Então vai desde roubar um carro até fazer stand-up paddle, esse tipo de coisa.
Massa.
E aí o filme ele vai colocando coisas. Falei de Zumbilândia aqui.
Uhum.
É bem claro também
a referência,
a tudo que Zumbilândia já construiu para trazer esse tipo de filme. E é muito parecido com o anime e com o mangá também. Então tem muitas coisas em conjunto ali. E ele também é muito divertido, assim. É daqueles filmes que você fica rindo o tempo todo das situações. Você, quando acaba o filme, você fica assim, pô, quero ver mais. Quero ver mais disso, porque é realmente muito engraçado.
Mas peraí, não entendi. O filme, então, ele não mostra 100 coisas de vez. São 40?
Não.
Aí
inicialmente
ter, tipo,
ele tem 40.
Segundo?
Mas ele precisa construir essas 100. As 100 coisas
aí.
Ah,
tá. Ele constrói ao longo do filme.
Não posso dar detalhes.
Não, tudo bem. Sem spoiler. Mas só pra entender esse...
Poxa. É mais ou menos isso, assim. A primeira lista que ele faz tem 40. Eu falo, bom, isso podia ter 100, né?
Entendi.
Aí ele quer seguir nesse caminho. E aí entrega essa história. Muito divertida, muito engraçada de assistir também. É um dos bons filmes de zumbis aí, também de farofa, né, que a gente fala. Eu tenho certeza que a Ana vai gostar.
Porque... Ana, ela já tá amando já. Ela tá brilhando aqui.
Ela tá aqui, meu Deus, eu preciso ver.
Ela vai chegar hoje, eu vou assistir 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Porque não, vai que... Ela vai fazer a lista dela. Ela faz a lista dela.
E aí o filme ele tem uma metalinguagem, ele tem uma um sadismo com ele mesmo. Assim, ele brinca com as situações que estão acontecendo
ali. Que é muito
ali.
Legal também quando isso acontece.
Ele não se leva a sério também. Então por isso que são três filmes aqui que não se levam a sério em nenhum momento.
Ótimo.
Para curtir no fim de semana aí. Tanto nos cinemas quanto na Netflix.
Adorei esses filmes que a gente não leva a sério. Acho que a gente tá precisando, né? Ter um respiro, ter um filme ali que você não precisa pensar muito. Acho que nas últimas vezes a gente trouxe filmes que trouxeram muitos conceitos. Que você sai assim com mind blowing, sabe? Tipo, o que eu acabei de assistir, gente? Ficar pensando nisso por horas.
Oppenheimer é pesadíssimo. Faz você pensar bastante.
Faz cantar muito também, porque as músicas ficam agarradas na sua cabeça.
Várias delas eram no top 1.
Mas é muito legal também ter esses filmes mais leves, né? Que a gente só vai assistir pelo simples prazer de você olhar e ver aquela produção e falar, nossa, isso é muito mentira. Nunca
demais.
Que isso vai acontecer. Mas eu acho que é justamente o que você disse, isso é cinema, né? Você olhar pra falar, nossa, que mentira. Mas
é um dos papéis do cinema também, né? Faz você questionar, mas faz você se divertir e sair mais leve daquilo que você acabou de
ver. Show de bola. E aí, tem alguma produção disso no site da Odisseia ainda?
Tem. A crítica de Mega Tubarão 2 tá lá em odisseia.com. O que a gente fala um pouquinho mais sobre o filme, dá um pouco mais de detalhes, é crítica sem spoiler, mas... tem mais detalhes sobre o filme do que a gente achou sobre cada ponto específico, odisseia.com. E também nas redes sociais, a Odisseia, a gente tá por lá.
Valeu, Hoffman. Você tá aqui semana que vem, mas amanhã você tá na TV, né?
Tô na TV, no S360, também dando dicas aí do que curtir no fim de semana.
Show de bola. Quem quiser ver o rosto do Felipe Hoffman, amanhã no Estúdio 360.
Eu tô sem óculos hoje, então não vou ver ninguém.
Ah, é verdade. Mas é isso, Hoffman. Até semana que vem.
Até lá. Tchau, tchau.